Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
Fala, Save Mori, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Quem está falando com vocês sou eu, Camilo Pimenta, para quem não me conhece. Muito prazer. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Mais um episódio, primeiro da lição nova, que eu esqueci o nome. Muito bom.
Mensagens.
Mensagens. Pronto. Me desculpem, porque já são quase meia-noite. Eu acordei muito cedo para voltar para minha rotina de faculdade, então me perdoem. Faculdade pública está caindo aos pedaços. E, enfim, uma doideira. Mas estou muito feliz de estar aqui. Estamos com uma pessoa nova. Eu estou muito feliz, muito animada. É nova, não na equipe, mas nova gravando. E daqui a pouco ela vai falar com vocês. Vocês devem estar sabendo quem é, mas vou deixar a pessoa se apresentar. Não vou nem falar o gênero, hein? Vai ficar mais difícil. Então, vou apresentar quem já é da casa. Quem quer começar? Vai, Thales, tu tá de comendo milhozinho torrado.
Fala, Cami. Muito feliz de estar aqui. Deve ter uns 3, 4 anos que você não grava com a gente. Então, estou bem feliz de estar gravando com você. Tem bastante tempo que você não aparece. Estava com saudades. Muito feliz de estar começando uma lição nova. Com um tema muito bom. Tema desafiador. Então, uma lição desafiadora e muito bom começar, né? Novos começos, novos inícios. E como a Cami falou, são praticamente meia-noite. Eu cheguei em casa, deve ter 10 minutos e vim direto gravar para acordar daqui a pouco. Apesar de tudo, estou feliz e queria já adiantar aqui e pedir pelo Espírito Santo que ele guie a nossa conversa, porque com o sono que eu tô, eu vou precisar.
Muito bom. Xande?
Fala aí, galera. Olha, o Thales estava sendo o primeiro. Lembrei daquela parábola onde os primeiros são pagos por último e os últimos são pagos primeiro. Ai, cara, enfim. Mais uma lição. Nem sei nem qual é essa lição, tipo, pra gente, assim, dentro do Save Point. Deve ser o quê? A décima
É
lição?
a um para todo mundo.
Não, pô. Já perdi a conta de quantas lições a gente já gravou aqui. Mas é sempre um prazer gravar, mas sempre um prazer gravar com vocês, com meus amigos. E um tema que eu acho que a gente nunca tratou aqui, pelo menos não no Save Point, falando sobre profecia tão a fundo assim como a gente
Ronald,
vai falar
Ronald
dessa
não. Ih,
vez.
errei já.
Caraca,
Xande,
mano,
Xande.
juro, eu queria muito
Curiosidade.
saber quais são as similaridades entre
Curiosidade
Ronald e
para os Save
Xande.
Mores aqui, por favor, assunto sério aqui. Curiosidade para os Save Mores. Quando eu idealizei o podcast, que não tinha nome ainda na época, era a lição dos jovens antiga, não era contexto bíblico, e era na lição sobre Apocalipse, e eu desanimei porque eu estaria sozinho, não é um assunto que eu domino totalmente. Então eu desanimei e só fiz na lição seguinte, que foi a lição de discipulado. Só essa curiosidade aí para você que acompanha a gente há bastante tempo, ou para você que está chegando agora também.
E, ó, eu vou falar aqui. Eu comecei a estudar sobre profecias mais a fundo e eu aprendi a tomar gosto por isso com o Michelson Borges, no criacionismo, no
Um
blog
abraço, inclusive, para o
criacionismo.
nosso chefe, Michelson Borges.
Comecei lá a estudar mais sobre isso, depois vem Bíblia Fácil, etc. Enfim, profecia é um tema que eu acho que a gente estuda pouco na igreja, muito menos do que deveria. Então, estou empolgado que a gente vai passar um trimestre inteiro falando sobre.
Ronald, fala com a gente. Se apresente, para quem
E
não conhece.
aí, pô, eu tô muito feliz, tá? Se existe uma palavra que pode resumir o episódio de hoje, além da palavra
Apocalipse.
apocalipse, é felicidade. Eu acho que é isso o resumo do apocalipse, né, cara? Que acontece muita coisa ruim, mas o objetivo é a felicidade. Eu acho que estamos vivendo bem. Inclusive, esse episódio apocalíptico, que eu posso dizer assim, ele começou muito antes dessa gravação. E para quem, obviamente, vocês não sabem disso, que é só a gente que sabe, né? Tava dando tudo errado pra gente gravar esse episódio. Mas tá dando tudo errado já tem umas 2 semanas pra gente poder gravar esse episódio. E a gente viu que as coisas iam continuar dando errado. Então a gente resolveu gravar mesmo as coisas dando errado. E é isso que a gente tá fazendo. Então a Camila tava com fone ruim e ainda tá. né? O Thales chegou 11h30 em casa, 11h30 da noite, e por aí vai. Eu tô doente, o meu atestado acaba hoje, inclusive amanhã já vou voltar a trabalhar, e por aí vai. A gente resolveu fazer esse episódio apocalíptico para falar sobre apocalipse. E eu, o Thales comentou aí, né, que o Save Point, a necessidade do Save Point, a ideia, né, do Save Point saiu da lição que falava sobre apocalipse. E eu comecei a ser professor da Escola Sabatina nessa lição, falava sobre apocalipse também. E assim, desde então, profecias têm sido um dos meus temas favoritos. Essa lição da Contexto Bíblico, nós estamos na décima temporada, né, ou décimo trimestre, já estamos na décima lição que fala sobre mensagens, e eu aguardava ansiosamente pelo dia em que o tema fosse profecias, e esse dia chegou. Eu profetizei e esse dia chegou. Então, diga, Thales.
Para você que está ouvindo a gente, mais informação aqui. Todo trimestre, o Ronald fala assim, agora eu vou acertar, vai falar de profecia. E obviamente ele ia acertar em argumento, porque todo trimestre ele falava. Exatamente. E ele tá cantando aqui essa. Cantando. Acertei, mas é porque todo trimestre ele fala isso.
Por Burel Cantelli ele ia acertar, tá ligado? Com probabilidade 1.
Exatamente. Inclusive, o Xande comentou sobre o Bíblia Fácil, não sei se foi o Xande Furtales. E eu queria mandar um abraço pro pastor Arilton Oliveira, que é o pastor do Bíblia Fácil, que fez
tá ouvindo a gente.
Que tá ouvindo a gente, com certeza. E que fez um excelente programa falando sobre Apocalipse. Está completinho no YouTube. Você entra lá na página do Bíblia Fácil. Tem lá completinho, bonitinho. Sensacional. Se eu não me engano, tem umas duas temporadas diferentes só falando sobre Apocalipse. Que, obviamente, Arilton é muito mais interessante do que a gente.
Inclusive, mas... Ronald, ele está convidado para participar com a gente?
Com certeza. Por favor, pastor Arilton, eu sei que você já está ouvindo. Arruma um espaço aí na sua agenda para você poder participar com a gente aqui. Vai ser uma honra para mim, para nós e para você também participar do Save Point.
Muito bom, gente. Muito bom estar com quem tem autoestima lá em cima, não é mesmo? Mas óbvio que estar aqui é sempre uma honra, né, para a gente, para ele vai ser também, com certeza. Bom, agora chegou na pessoa. Eu estou super animada. Primeira vez aqui gravando com a gente. Olha que demorou, a gente insistiu, mas Deus tocou no coração, deu tudo certo. Rodrigo, fala com a gente, se apresenta um pouquinho, fala com o pessoal.
Fala, galera. Sou o Rodrigo. Eu sou editor, um dos editores. Galera que edita bastante também, mas eu sou um dos editores do Save Point. E se vocês não ouvirem minha voz, foi porque eu cortei minha voz, né? Eu tenho essa opção de fazer, né? Então, se vocês falarem, ah, e o Rodrigo, o que você acha? Você ouvir nada, fui eu cortando minha voz. Segue pro Ronald, segue pro Xande.
Rodrigo, o que é que você faz da vida?
Cara, ixi, é complexo. Eu sou engenheiro de produção, mas eu trabalho de serviço financeiro, consultoria, uma empresa de São Paulo, né? Então...
Show de bola. Só pro pessoal ficar aqui ligado.
Beleza. Mas aí, tamo aí.
Cada vez mais eclético esse grupo, hein?
Começou com três...
três nerdolas.
Aí, continua
com nerdolas.
Só agora tem mais nerdolas, só.
É nerdolas de assuntos diferentes, né?
E deu tempo dos três nerdolas formar também, né?
Deu tempo, qual é, cara?
O Thales está no processo.
Gatilho.
Não, o Thales está no processo.
Já que estamos todos devidamente apresentados, sempre muito bom. Vamos começar? Bom, a primeira lição está assim, né? Jesus vence, Satanás perde. O texto-chave dessa semana é Apocalipse 12, que eu não vou ler... Mas por questão de tempo, mas está muito bom. Por favor, leiam, tá? Se não leu, leiam. Eu vou falar um pouquinho da tirinha para vocês, tá bom? Tá dividida. Quem tem Twitter, Twitter é uma plataforma, para quem não conhece. Tem um passarinho branco no fundo azul. Que eu não uso muito Twitter, então eu não sei. Na verdade, eu não tenho Twitter. Não sei mais definir além do que isso, né? Falar do símbolo.
Twitter é uma palavra de origem inglesa? Vai continuar.
Mas... ele dividiu em duas caixinhas, né, em dois blocos, como se fosse uma coisa chamada trend no Twitter. Trend, o que é trend? É você contar uma história, você vai destrinchar ali algum acontecimento, enfim, vai contar alguma fofoca. Aqui nesse caso, eu achei que foi muito interessante a lição, a forma que ela abordou, né? Ela botou assim, anjo protetor, aí arroba, né, anjo protetor. Aí tá assim, em poucas palavras, o tema do último livro da Bíblia, o Apocalipse, é Jesus vence, Satanás perde, segue o fio. Antes de enganar e atormentar seres humanos, quando ainda era Lúcifer, Satanás criou uma rede de intrigas no céu, entre os anjos. A situação era tão grave que Deus precisou nascer, viver e morrer na Terra, mas ressuscitar para vencê-lo diante do universo. A igreja o enfrenta há séculos, mas Deus sempre a sustenta. Felizmente, o tempo passa e seus dias são contados. Em cada ataque, lembre-se que ele já foi derrotado. O conflito ainda não acabou, mas já estamos do lado vitorioso. Aí tem aqui, né, compartilhações, likes, essas coisas assim, que eu achei interessantíssimo. Meninos, o que vocês acharam da tirinha?
A minha primeira percepção é que o arroba anjo protetor é bem famoso. E aí eu fui, né, tem números em relação a comentários e tal, e eu fui somando os números ou pra encontrar alguma relação, e é interessante que não tem nenhuma. Eu fiquei somando aqui, enfim, por exemplo, o número de comentários somados é 1428, é só um número normal. E eu completamente curioso, falei, nossa, vai ter alguma relação, mas não, não tinha.
Só rodaram uma RUNIF aí mesmo e geraram.
Perfeito, perfeito. Mas, assim, interessante a... Isso pra mim, agora a tirinha aqui, o assunto da tirinha, traz pra uma realidade muito atual, ou seja, redes sociais, uma boa nova, o evangelho, né? Traz o evangelho pra uma realidade muito nova e até algo que a gente precisa fazer, ao meu ver, hoje em dia, é adaptar o evangelho. Vamos com cuidado aqui pra entender o que eu tô falando, galera. Adaptar o evangelho à realidade que a gente tem hoje de ferramentas, por exemplo. A gente tem um ferramental em mãos muito forte hoje quando se trata de novas tecnologias, internet, por exemplo, e a gente precisa usar. Enfim, eu lembrei disso. E a mensagem que ele traz aqui é muito forte, é uma mensagem completamente disruptiva no conceito, na ideia do que a gente entende enquanto ser humano. Uma mensagem de algo, alguém que está batalhando por algo que já está vencido. Enfim, foi essas percepções que eu tive. Foram essas percepções que eu tive.
Estava aqui também pensando, lembrei daquela... Teve uma série da Igreja Adventista que não foi para frente... ela até chegou a descambar no final para algo meio esquisito, mas o começo dela é muito interessante, que é a The Record Keeper, que é sobre os guardiões dos registros, né? A guardião do registro, que mostra a história de um anjo, né, que está recolhendo um relatório sobre a Guerra do Céu. Né? E aí ela meio que ouve os dois lados de um anjo rebelde. Dos dois são rebeldes, mas um rebelde que decide voltar atrás e o outro rebelde que permanece rebelde, e eles contam as impressões que eles têm sobre o conflito e sobre como tudo aconteceu. E aí eu lembrei que, assim, o anjo, ele é um mensageiro, né? Então ele documentar o que aconteceu no céu e como isso impacta a nossa vida aqui, né? E como esse impacto, inclusive, na própria vida de Deus. Lembrei muito desse papel dos anjos, como tanto como guardiões da história, de uma certa forma, como tem nessa série, como também sendo os mensageiros que vão passar essa mensagem adiante, entendeu?
Eu achei maneiro, assim, a adaptação para o Twitter, né? Apesar de não ser uma rede social muito utilizada, assim, pela grande massa, pelo menos aqui no Espírito Santo, é muito difícil você ter alguém que você chega assim, qual que é o seu Twitter? Ninguém fala isso, né? A gente não usa essa rede social. Ela é mais famosa em alguns outros estados, assim, do Sudeste, mas aqui no Espírito Santo ela não é tão usada. Mas eu vejo direto, né, através do jornal mesmo, políticos, artistas que usam essa rede social e fazem, né, algumas divulgações, algumas manifestações sobre algum assunto, mais ou menos nesse formato, né? Que elas trazem a abertura, né, ou o início sobre alguma opinião em um tweet, que é limitado pelos caracteres, né? Ou não sei se já não é limitado mais, enfim. E aí eles continuam discorrendo sobre o conteúdo nos comentários, né? E aí eu acho que foi mais ou menos essa, pegaram essa ideia, que eu acho bem interessante, e encaixaram aí o conteúdo do Grande Conflito. E o que eu achei mais interessante é, tipo assim, esse anjo protetor, arroba anjo protetor, ele narrou o Grande Conflito em o quê? 5 tweets, né? Basicamente isso. É, lógico, o Grande Conflito não é tão simples quanto 5 tweets, é por isso que a gente vai ler, né, vai ter uma lição só para falar sobre isso, e ele também não é tão simples só como 13 lições, mas enfim, mas eu acho que é uma forma de simplificar para que fique palpável o Grande Conflito. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades no estudo da profecia, né, trazer um assunto que é um pouco complexo para uma situação mais palpável.
Bom, seguindo, assim, na verdade, eu gostaria primeiro de... Eu acabei esquecendo, né? Empolgação, tão empolgada para começar. Deu tanto problema, né? De convidar o Espírito Santo para estar presente aqui conosco, antes tarde do que nunca. Que ele possa abençoar essa gravação, que deu tudo certo, como já está dando.
A gente orou, inclusive, antes de começar a gravação, né?
Então, a gente orou. Teve oração, gente. Calma. Mas vamos lá. Seguindo a lição, pergunta aqui mais para reflexão, só para a gente conectar. Quem nunca participou de uma brincadeira que você estava no time, com certeza que era o mais fraco ou o menor? Bateu aquele desespero de querer ganhar e falou assim, o que eu vou fazer? Né? A lição ela vem tratando isso, né? Que ela fala em menor números e conta alguns casos em que exércitos tinham um número muito menor de pessoas e ganharam outros exércitos que eram considerados invencíveis e tudo mais. E é basicamente o que ela quer trazer em relação à nossa espiritualidade. Não só a espiritualidade, mas a gente como uma igreja. Somos muito menor do que a população, mas ainda assim somos nós, né? Uma vez que nós temos um coração verdadeiro com Cristo, que seremos de fato vencedores. E eu queria perguntar para vocês, porque assim, eu tenho certa dificuldade, às vezes, de entender o porquê que tanta coisa ruim acontece comigo, que me considero uma pessoa boa, do que com pessoas que são, sabe, fazem tanto mal para a sociedade, mas estão aí, estão ricas, estão sendo prósperas. Enfim, eu queria perguntar para vocês por que a gente tem dificuldade em aceitar as nossas derrotas ou a vitória de pessoas que a gente não acha maneiro, mesmo já sabendo que Jesus já venceu e que a vitória, na verdade, é nossa. Complexo. Mas vamos ver quem consegue me responder.
Eu achei muito interessante a lição começar dessa forma, Camila, falando sobre o menor número, porque, sinceramente, eu nunca tinha parado, em todos esses anos que eu estudo profecia, eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso, de que, infelizmente, precisa ser relatado que, infelizmente, não é o menor número de pessoas que vão para o céu ou de que seguem Jesus, né? Não vou dizer que vão para o céu, mas que seguem Jesus, que são cristãos ou de outras denominações, enfim, de outras religiões, mas que seguem as ideias do cristianismo e que, na verdade, são a minoria se comparada ao restante da população. E, assim, obviamente, a gente consegue perceber em vários relatos de vários conflitos durante todo o período da história de que guerras, né, que aconteceram entre povos, os povos que estavam em menor número, obviamente, tiveram uma derrota, né? Porque se a gente for colocar dentro do óbvio ali, se você tem menos soldados, a sua resistência é muito menor. Só que, como a Camila comentou, existe, na própria Bíblia, existem várias situações em que o exército que estava representando Deus, venceu batalhas, às vezes sem nem mesmo ter lutado, né? E que estavam num número muito menor. E aí, respondendo a pergunta da Camila, na nossa cabeça, a gente, quem é adventista sabe que vive dentro de um grande conflito. E mesmo quem é adventista, com a rotina, com o passar do tempo, de vez em quando esquece que a gente está vivendo uma guerra espiritual, imagina aquelas pessoas que não têm esse estudo e essa capacidade de compreender esse conflito. Então, assim, mesmo a gente já sabendo o resultado, a gente já sabendo que lado a gente deveria ficar, a gente tem a dificuldade de se manter nesse lado, imagina as pessoas que não compreendem essa mensagem, né? Não compreendem o que está acontecendo no fim dos tempos. Então, assim, eu acho que mais importante do que a gente estar do lado dos vencedores, né, ou fazer parte de uma minoria, mas que vai vencer, é compreender como que nós conseguimos a vitória, né? Será que a vitória a gente consegue fazendo as coisas tudo direitinho, seguindo os 10 mandamentos, ou será que essa vitória já nos foi garantida e cabe a nós aceitar essa vitória, né? Como que nós demonstramos que aceitamos essa vitória? Eu acho que eu acabei não respondendo e trazendo mais perguntas, né? Mas é bom que tá cheio de gente aqui hoje, o pessoal vai sair respondendo um monte de coisa. Então, assim, mais do que isso, eu acho importante a gente se perceber, né? Será que será que eu estou demonstrando que eu estou no lado correto? Será que as minhas atitudes mostram que eu sou do lado vencedor dessa batalha?
A Camila perguntou sobre o incômodo que a gente tem quando pessoas boas sofrem e quando pessoas que a gente classifica como ruins se dão bem, né? Eu acho que esse incômodo, e indo de conta com o que o Ronald falou, tá na nossa definição de sucesso e na nossa definição de vitória. Eu já comentei isso aqui há um tempo atrás, acho que foi na última ou na penúltima lição que eu gravei, que na lição dos adultos estava falando sobre isso na lição de fidelidade, né? E eu trouxe isso na lição também, quando eu gravei na última temporada, mas eu vou repetir aqui porque eu acho que faz sentido. Lá em João 18,36, a gente lê o seguinte, Jesus falando: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui." Então, assim, o meu ponto é o seguinte: a gente se incomoda muito com os resultados do que acontece aqui, porque a gente espera o nosso sucesso aqui e agora. E quando o nosso sucesso não acontece aqui e agora, a gente encara como fracasso. Sendo que, na Bíblia, Jesus deixou bem claro que o nosso reino e o nosso sucesso não é relacionado ao que acontece aqui, mas no futuro, no porvir, no que vem depois. Eu vou citar aqui de novo a mesma fonte que eu citei no outro episódio, que é desse artigo da Renata Ferreira Fernandes e da Fernanda Lemos de Lima, que é sobre a palavra Makarios, um estudo de etimologia e significado cultural. Elas são da UFRJ e da UERJ. E elas falam sobre as bem-aventuranças lá em Mateus 5, né, no Sermão do Monte, e sobre por que no original eles usam a palavra Makarios para bem-aventurado e não outra palavra que era mais utilizada no contexto da época. E aí, resumindo muito aqui, depois de dar uma olhada no artigo com calma, elas falam o seguinte, que a palavra Makarios está relacionada justamente a esse mundo por vir. Então, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele já está se referindo desde o começo há uma felicidade que não acontece ali no agora. Os que choram serão consolados no futuro. Os que vão ser fartos de justiça e têm sede de justiça vão ser fartos de justiça no futuro. A promessa que é feita para nós, ela não é para ser cumprida agora. Então, se eu encaro como o que acontece aqui na minha vida durante os meus, sei lá, 60, 80, 90 anos nessa terra, e eu encaro isso como sucesso ou fracasso, eu estou perdendo de vista o que Jesus falou, que o sucesso acontece lá e no além, não aqui e no agora. Entende? Eu acho que talvez isso seja o principal foco desse incômodo.
É interessante, Xande, perceber quando você falou isso aí, desse incômodo que a gente vê as pessoas, como o próprio Jesus disse, os filhos do mundo se dando bem e os filhos da luz não. Eu lembrei, eu usei esses termos especificamente porque eu lembrei da parábola do administrador infiel, que quando Jesus conta essa parábola e no final ele fala que os filhos do mundo são mais hábeis eu não lembro o termo, mas basicamente em conseguir o que eles querem. E aí Jesus, a ideia dali é que assim, as pessoas que são os filhos do mundo, né, são basicamente as pessoas que têm o aqui. E é isso, então eles estão dando a vida para conseguir o aqui. Então a ideia é que nós, enquanto filhos da luz, fôssemos mais zelosos em relação ao que a gente vive, em relação ao que a gente entende, porque a gente está esperando algo muito maior lá na frente. Só que esse zelo precisa vir de um entendimento, vir acompanhado de um entendimento, senão a gente só se torna passivo. E esse entendimento é justamente o entendimento do grande conflito e o entendimento de que o grande conflito já foi resolvido. Então eu estou vivendo aqui no mundo porque eu fui salvo, né? Então a maneira como eu vivo aqui no mundo, como eu escolho viver de acordo com os preceitos que eu entendo que a Bíblia me recomenda que eu viva, é porque eu já fui salvo. E aí a gente é o zelo correto, né? Eu ter o cuidado, porque como é que eu vou amar coisa, como o Xande falou, e como é que eu vou amar uma vida de 60 anos se eu vou viver uma vida de uma eternidade completamente diferente dessa que eu vou viver aqui? Então eu preciso me preparar pelo simples fato de que eu tô indo pra lá. Então, quando você está indo para algum lugar, você está se preparando para ir para aquele lugar. Quando você vai fazer uma viagem para um lugar frio, você se prepara. Então, você compra uma roupa de frio ou procura uma roupa de frio, coloca uma roupa de frio na mala, você está se preparando para aquilo. Você vai fazer uma... E eu estou falando aqui, enfim, porque o Rodrigo está aqui. Então, a gente já fez aí uma travessia juntos. Então, você vai fazer uma travessia, você vai viajar para um lugar onde você vai subir algumas montanhas. Você se prepara para aquilo, você se prepara fisicamente para aquilo. Ou não, como foi pelo menos o meu caso. Mas você se prepara para aquilo porque você está indo para lá. E a ideia é a mesma. Porque eu estou indo para a eternidade, eu preciso me preparar, eu preciso viver aquilo. E o me preparar é eu viver hoje dessa maneira como eu acredito, como eu entendo que vai ser lá. Não para garantir algum mérito, nada. Mas então esse zelo que a gente precisa, que vem acompanhado de um entendimento, é esse. E aí, eu acho que esse é o ponto central aqui da parada. Que a gente precisa viver de uma maneira... com o entendimento de que o grande conflito, por mais que ele exista, ele já está resolvido. E eu talvez tenha ido muito além da pergunta também, Camila, me desculpa.
Eu queria pegar um gancho nesse que o Tarek falou, que essa parábola do administrador infiel, eu acho que ela é muito subutilizada. São poucas as vezes onde eu já vi pessoas falando sobre essa parábola, mas é curioso como, né, o ponto de Jesus em falar sobre isso, né, um dos pontos dele em falar sobre isso, é justamente que os filhos do mundo, eles sabem usar mais a cabeça para aproveitar as oportunidades que o mundo oferece do que os filhos de Deus para aproveitar as oportunidades que Deus oferece. Então, assim, a gente vive essa vida, foi como o Tarek falou, gastando tempo, desperdiçando tempo e as oportunidades que Deus coloca na nossa frente. Enquanto a galera que está vivendo aí no mundo... eles aproveitam cada oportunidade que eles têm para se dar bem. E a gente não consegue ter a mesma astúcia com as coisas de Deus, né? A gente sempre desperdiça. Sempre é exagero, mas a gente é tendencioso a desperdiçar o nosso tempo com coisas que não são tão importantes quanto o reino.
Acho que a palavra é perseverança, assim. É difícil a gente viver hoje, né, uma vitória em que a gente só vai usufruir dessa vitória lá no final. Então, enquanto a gente está passando por esse momento de viver esse momento agora, né, e só usufruir no final, a gente vai ver muita gente usufruindo de várias outras coisas, passando por várias outras coisas, a gente pode passar por várias outras coisas ruins e boas, mas ser perseverante, e o Apocalipse ele vem com essa mensagem, né, ser perseverante o tempo todo, né, porque no final tem uma coisa boa.
E assim, só para fechar o assunto também, e entrar um pouquinho mais, que eu acho que eu acabei desviando um pouco na hora que estava respondendo. Mas assim, o que eu fico pensando é, vamos ser realistas. Quando a gente está seguindo, né, aquilo que Deus enviou pra gente, aquilo que Jesus, né, deu como exemplo e tal. E aí, mesmo assim, a gente tem dificuldade para viver nesse mundo e a gente consegue perceber outras pessoas que não estão nem aí para a religião, nem para Cristo, nem para as pessoas, e de certa forma elas estão prosperando nesse mundo, dá uma coisa ruim, uma sensação de que a gente está fazendo alguma coisa errada, enfim, porque a gente espera a recompensa desse mundo, né? E aí é meio também vazio, não vou dizer vazio, mas assim, é meio frustrante a gente imaginar, a gente vai obter, entre muitas aspas, a nossa recompensa só no céu. E aí a gente acaba estragando a beleza da parada. Que no, a gente não está aqui para obter recompensa, sacou? Porque quando Jesus fala bem assim, ah, quando você chegar no céu, as ruas são de ouro. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que um negócio que é mais precioso aqui na Terra, um negócio que teve milhões de guerras, milhões de dominações de povos, assassinato, envenenamento, enfim, por causa de um negócio tão precioso, lá no céu vai ser asfalto, sacou? Lá vai ser pedrinha que você pisa em cima. Então, se a gente começar a querer as coisas desse mundo, a gente vai perder o foco do céu. E aí vem uma outra parada, tipo assim, ah, vamos então, as coisas boas, já que a gente é filho de Deus, para a gente poder mostrar para as outras pessoas o que, que seria, né, o que, que é o lado bom das coisas, as coisas boas têm que acontecer para a gente, né? E aí, se as coisas boas acontecessem tudo aqui na Terra, para que você ia querer ir para o céu? Lógico que a gente também não pode se limitar a isso, né? Mas mesmo assim, se a sua vida tivesse uma maravilha aqui, mesmo com pecado, com doença, com morte, enfim, mas se você tivesse uma casa bacana, se você tivesse um dinheirinho legal, se você não precisasse trabalhar tanto, dá para você dar uma viajada, pelo menos uma vez por ano, não ia ter um negócio bacana? Para que você ia querer o céu, então? Então, assim, aí vem a parte de que o céu também não é só recompensa, né? O céu é você estar lá com Jesus, que é o seu salvador, a quem você ama, a quem você dedica a sua vida, a sua salvação, quem morreu na cruz por você e por aí vai. Então, assim, acho que é muito egoísmo da nossa parte querer comparar as riquezas do céu, né? Ou querer ir para o céu só por causa das riquezas. É compreender todo o plano de salvação. Mas ainda bem que nós temos ainda 13 episódios para compreendermos todo o plano de salvação.
É, pessoal, assim, eu sei que é a Camila que está conduzindo, mas eu queria fazer uma pergunta. É uma pergunta que me deixa muito pensativo. E eu acho que hoje, agora, literalmente, assim, nos últimos minutos, eu pensei e eu acho que eu cheguei numa resposta que a própria lição dá. Não para a pergunta, mas a lição fala disso. E isso talvez seja a resposta da pergunta. Mas a pergunta é, por que não há neutralidade no grande conflito? Porque assim, quando a gente fala de... E o Ronald tá aí pra provar. Quando a gente fala de guerras e que aconteceram na história da humanidade. A gente tem países que normalmente durante as guerras estão neutros. E aí um grande exemplo, Ronald, de um país que historicamente é um país neutro é a Suíça, se não me engano. Não é um país conhecido pela neutralidade diante de conflitos. E a gente vê. E no grande conflito, não. A gente cresce ouvindo... Ah, no grande conflito não tá em cima do muro. O muro é do capeta, não sei o que e tal. Por que isso?
Pô, já que você me citou aí, deixa eu começar respondendo. E aí eu começar a explicar. Tem uma piadinha interna entre os meus amigos que eles sempre me usam pra alguma coisa, tipo assim, pra justificar alguma coisa, né? Alguma conversa. Então, tipo, tem uma vez que um colega meu tava falando, até a lição há um tempo atrás tava falando sobre inferno, não sei o que e tal. Aí no meio da lição ele virou e falou assim, e o Ronald como historiador, ele pode falar pra gente, não sei o que e tal. E aí a partir disso virou uma piada, sacou? Todos os meus amigos, tipo assim, o Ronald como... Ah, como é que esse sabonete deve ser feito? O Ronald como historiador, ele pode explicar pra gente como é esse sabonete. Mas tirando essa piada, não, de fato, assim, quando a gente fala de guerra... a gente pode pegar o exemplo mais próximo da gente, assim, mais popular também, que é a Segunda Guerra Mundial. A gente estuda ela tendo dois lados do conflito, né? É lógico que existem as pessoas isentas, existem as pessoas que começam de um lado, os países, né, isentos, existem os países que começam de um lado e vão para o outro lado, existem países que começam isentos e depois se tomam um lado, enfim. Isso, é, inclusive, é uma característica muito mais das guerras, dos conflitos mais modernos do que dos conflitos mais antigos, né? É, até porque os conflitos mais modernos têm ideologias diferentes, né? Concepções diferentes de conflitos do que os povos antigos, que geralmente eram vinculados, os conflitos eram vinculados à riqueza, a terras, enfim. Mas assim, eu acho que o ponto principal para a gente poder compreender isso é que a gente está falando, até é importante a gente falar sobre o que é o grande conflito, né? O grande conflito é um termo que a gente utiliza para falar justamente sobre o fim dos tempos, né? Na verdade, não só sobre o fim dos tempos, mas sobre toda a história da humanidade, em que, de um lado, você tem, né, Deus, Jesus, toda a Trindade, os santos e os anjos, e do outro lado você tem o inimigo de Deus, Satanás, e os anjos caídos, enfim. Então, assim, desde o princípio, né, desde do surgimento do mal através de Satanás, já se formou-se dois lados. Então, assim, nunca houve na história da humanidade, ou na história do grande conflito, ou na história do mundo, do universo, como queira entender, um meio termo. Né? Nunca houve um meio termo, Na verdade, só existia uma ideia, que era a ideia certa, que era a ideia de Deus. E aí, a partir do momento em que Satanás discorda de Deus e acredita em algo diferente daquilo que Deus havia apresentado, é a partir daí que surge uma segunda opinião ou um segundo grupo. Então, assim, na verdade, a naturalidade da coisa era para ser uma só união, um só grupo, enfim. Mas por conta de Satanás acabou surgindo essa segunda parte. Então, cabe a nós escolher qual parte nós vamos ficar, né? Nós vamos ficar do lado do Criador do Universo, que era a única vertente que existia até então, ou se nós vamos seguir aí as ideias de Satanás, as ideias do inimigo.
Eu vou dar um outro aspecto, complementando o que o Ronald falou. Pensa que Deus é vida, e tudo que é fora disso não existe, não tem como existir. Aliás, Satanás só está vivendo hoje porque Deus permite. Se você não é por Deus, você não vive. Então, só existe, na verdade, um lado, né? Como o Anand falou, né? O lado de Deus, porque o outro não vai existir. Então, isso se carrega e se traduz no grande conflito, né?
Um ponto ainda é que o grande conflito, ele não é só uma guerra entre dois exércitos. Ele é sobre adoração. O ponto central do grande conflito é sobre adoração. É sobre de quem você é servo. Quem é o senhor da sua vida. E a gente vê ao longo da Bíblia inteira que não dá para servir dois senhores. Então, quando a gente fala que não existe neutralidade, é porque se você adora um, você não adora o outro. E vice-versa. Logo, tipo, a gente vê textos lá em Jeremias, por exemplo, que o povo de Israel que adorava ídolos vazios se tornavam assim como esses ídolos, vazios também. Enquanto nós que adoramos a Deus e contemplamos a glória dele, somos transformados de glória em glória de acordo com a semelhança de Deus. Então, é justamente isso, sobre quem é o senhor da sua vida. Logo, não dá para ter dois senhores. Por isso também que não existe neutralidade. Porque ou você tá servo de um ou de outro. Se você, tipo, mas eu não tô sempre servo de um. Então você, no outro tempo, você tava servindo para outra pessoa, entendeu?
Eu pensei numa coisa, e essa resposta que eu falei que a lição deu, vai muito com o que o Rodrigo tava falando. Porque o grande conflito, de fato, como o Xande disse, não é só uma guerra. Mas quando se trata de guerra no sentido de ganhador e perdedor, o grande conflito já está resolvido. Então o que existe é a vitória. Que a vitória é a própria vida. E o outro lado, então, como o Rodrigo falou, não existe. Porque o contrário da vida é a morte. A morte você vai deixar de existir. Então, para mim, não existe... Por que que não existe neutralidade? Por que que você não tem como ter essa fluidez de um lado para o outro? Porque já está resolvido. É como, depois da Segunda Guerra Mundial, você quiser escolher de que lado você estava. Algo que já está resolvido. Cara, não, isso já acabou. Não, tipo, já está resolvido. Então, o Ronald falou, a ideia é voltar para o plano original. Então, para mim, o que todo mundo falou, o que o Xande comentou, o que o Rodrigo falou, o que o Ronald falou, e o que eu estou falando, a ideia focal é, ele já está resolvido. Então, Satanás está tentando encontrar algum caminho que ele sabe que não vai chegar ao fim que ele quer. Mas sim, o final que a gente vai chegar é Jesus voltando para a Terra e levando a gente para morar junto com ele. Ou seja, voltar ao ideal edênico, o ideal lá do Éden. Então, é isso. Satanás está correndo atrás de nada.
Enquanto Jesus pisa a cabeça da serpente, a serpente tenta morder o calcanhar. Então, assim... ele vai tentar incomodar o máximo possível, mas não passa de uma mordida no calcanhar. Ele vai ser pisado na cabeça.
Thales, uma comparação assim, muito boba, né? Mas um motivo. Por que a gente não consegue ser neutro? Eu sou tricolor. Fluminense. O Xande está com a camisa do Flamengo. Eu não consigo gostar. Não pode. Tá, uma vez que você começa... Foi o que você falou, né? Você adora... Não tô falando que eu adoro futebol, tá? Mas assim, você adora um senhor. Você escolhe uma pessoa para servir. Você simplesmente não consegue servir a outra porque vai contra tudo aquilo que você acredita. Então, é um pouco de ideologia também, assim, da forma que você foi criado. Tudo isso acho que entra um pouco. Então, uma vez que você encontra ali o que você quer seguir, você simplesmente não consegue seguir o outro. É muito antagônico, sabe? Foi basicamente isso que vocês falaram, né? Tipo, não dá. Simplesmente não dá. Então, a neutralidade, né? Como você também falou, da questão do muro, né? Quem tá no muro, na verdade, já é de Satanás. É muito verdade. Porque se você não se decide, se você não é firme agora, como é que lá no, na perseguição você vai ser firme para morrer por Cristo? Se você não é firme agora para decidir de que lado você está. Então, assim, são coisas que simplesmente não condizem. Bom, voltando aqui um pouquinho, só voltando a rochear, né, porque o Tarek fez uma pergunta maravilhosa, que por incrível que pareça também estava no meu roteirinho. Olha aí, Thales. Gente brilhante, pensou igual. Apocalipse, assim como Daniel, tem muitas coisas simbólicas, né? Tem muitos símbolos que às vezes a gente pode ou não interpretar da forma correta. Eu queria perguntar para vocês como é que a gente aprende a interpretar de maneira correta. Como não confundir os eventos assustadores que acontecem na nossa trajetória como humanidade e não acabar ou desanimando da fé por Jesus não ter voltado depois de algum período complicado, ou não indo correndo para falsos profetas.
Primeira dica: ouça o podcast Save Point toda semana.
Poxa, eu acho que essa tinha que ser a segunda dica. A primeira talvez pode ser ler a Bíblia.
Não, com certeza. Ler a Bíblia é importante. Primeira. Segunda, ouça o podcast Save Point. Terceira, assista a Bíblia Fácil com o Pastor Arildo. E por aí vai. Assim, lógico, né? Brincadeiras à parte, eu acho que o estudo da Bíblia é o mais importante para a gente poder conseguir compreender os conceitos. Lógico que o texto por si só, ele é muito complexo, né, de se entender. E eu acho que a graça de se estudar a profecia, se é que eu posso dizer assim, ela está justamente em compreender essas formas, esses vários personagens que vão surgindo dentro da, não só do Apocalipse, mas também do livro de Daniel, enfim, que a gente consegue interpretar como figuras que fazem parte, né, do espírito de profecia, enfim. Eu acho que o mais interessante disso também é a gente conseguir compreender que o objetivo não é dificultar as coisas. Eu acho que Acho que isso é uma das maiores tensões dentro dos cristãos, é isso, né? Ah, não vou estudar Apocalipse, pô, porque eu tenho medo. Ou, ah, não vou estudar porque eu não entendo. Não, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é romper essa barreira de que é difícil, de que eu tenho medo, de que eu não entendo. Pegar a Bíblia, ler, e a própria Bíblia vai te explicar, né? E, lógico, existem vários outros recursos, como o próprio Espírito de Profecia. Tem um livro maravilhoso chamado O Grande Conflito, da nossa queridíssima T. Ellen White, que resume pra gente, né? Resumir é bondade minha, mas são várias páginas. Mas que traz pra gente um parâmetro muito próximo daquilo que a gente está vivendo, né? E aí e ela faz isso à luz da Bíblia. Então, acho que isso é muito interessante pra gente poder conseguir compreender, né? E óbvio, é sempre importante que a gente ore e esteja sempre, né, antenado ali junto com o Espírito Santo, para que ele possa fazer também a parte dele e nos ajudar a esclarecer aquilo que a gente busca.
Perfeito, cara. E assim, Apocalipse significa revelação, né? Então, assim, não é algo...
Revelation.
Não é algo escondido. Ele é, de fato, uma revelação de Jesus para João e de João para nós. E o Ronald Freire também foi perfeito nisso que você falou, cara, em relação a deixar a Bíblia mesma se explicar. Eu vou além ainda. Eu lembro que quando... Qual foi o Papa antes do Papa Francisco? Foi o João Paulo II? Ou...
Foi Bento XVI.
Bento XVI. Quando Bento XVI ele abdicou e decidiram escolher um novo Papa, enquanto o outro Papa estava vivo, foi um negócio de maluco.
Momento, né? Dica de filme?
Não ia falar disso.
Posso falar rapidamente?
Depende qual filme.
Dois Papas.
Dois Papas.
Um excelente filme. Assista, você que está ouvindo a gente. Pode voltar, Xande.
O ponto é, eu lembro que a galera que era super faminta, né, e viciada em Apocalipse, e além de ser viciada no Apocalipse, viciada em achar significado para tudo no Apocalipse. E aí a galera procurava em cada coisa que acontecia uma relação um para um com o que acontecia na realidade na época, com o que estava acontecendo, com o que estava escrito no texto, tentando forçar o texto, forçar no texto as suas preconcepções e os seus vieses. Né? Então eu acho que isso é um ponto essencial na hora de estudar principalmente profecia de Apocalipse, que é o seguinte: avalie bem o seu viés antes de entrar no texto. Olha todas as suas preconcepções para você não forçar no texto aquilo que você mesmo já acredita ou que você quer acreditar. Eu lembro que nessa época, quando o Papa Francisco assumiu, a tal profecia do oitavo rei era o que mais aparecia em esses blogs assim, de profecia. Porque tinham sete reis, mas o oitavo não sei o quê. Então ele queria enfiar os acontecimentos e encaixar eles sempre ali dentro do assunto profético. Sendo que o que a gente sabe é que, conforme as coisas, a profecia serve para a gente reconhecer quando acontece, não para ser uma previsão do futuro. É uma revelação para ajudar a gente a entender. Ah, caraca, aconteceu isso aqui. E aí, quando você estuda a profecia, você sabe o que está acontecendo. Quando o povo judeu viu prestou atenção no que Jesus tinha falado sobre a destruição de Jerusalém e viu lá no ano 70 Jerusalém ser destruída, falou assim, caramba, é isso que ele estava falando. Não ia ficar pedra sobre pedra no tempo. Então, assim, cuidado quando você vai estudar profecia, para não deixar, para você não acabar não fazendo o texto servir as suas próprias vontades. O Rodrigo ia falar, o que você ia falar?
Cara, você falou o que eu ia falar, cara. Estamos pensando junto. Na verdade, é sobre essa questão da revelação, né? Apocalipse é revelação. E a Titi Ellen White, ela fala assim, aquele mesmo que revelou a João os mistérios do livro, né? Ela concede capacidade a compreender os ensinos desse livro para todo mundo. Então, assim, ah, não, pô, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro. Cara, Daniel, eu começo ali e realmente algumas coisas foram seladas, mas o resto,
como o Apocalipse inteiro, né? Foi revelado, é a revelação. Então é possível estudar. E, cara, o que não falta é artigo, livro de T.T. Eliot, a própria Bíblia, o próprio Antigo Testamento. Cara, muito do que a gente vê no Apocalipse, a gente vê fazendo referência para o Antigo Testamento. Então, tentar entender ali o que acontece no santuário, e aí você vai ver as referências no Apocalipse, né?
Assim, para mim é muito básico. A ideia central para mim, na minha vida aqui, em relação a isso, Cami, é o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí a gente... O Xande comentando, eu lembrei até um caso engraçado que aconteceu recentemente, nos últimos 3, 4 anos aí, foi da estátua da ONU, onde a ONU colocou uma estátua de um artista mexicano, se não me engano, que fazia várias referências à cultura mexicana, e a galera ficou desesperada, porque é justamente esse o ponto, a pessoa quer ver alguma coisa e quer encaixar essa coisa no texto bíblico, e não o contrário. Vê o texto bíblico, o texto bíblico se encaixa nessa realidade, então isso está acontecendo, que é a profecia, né? Não é prever o futuro, mas é saber quando está acontecendo. Então, e esse entendimento vem pelo estudo da palavra, né? Eu saber, eu ter essa paz. E aí entra até aquilo que eu falei lá no início do zelo. O zelo entra isso também, você não ficar desesperado para encontrar o Apocalipse em tudo. Mas sim, o zelo é eu guardar a palavra no meu coração para entender que quando acontecer eu vou saber.
Só para fazer um adendo aqui rapidinho, lembrando que a Igreja Adventista já está entregando, tá? Esse livro de forma gratuita. Grande Conflito, se você quiser...
Manda uma DM pra gente.
É, se quiser saber mais, quiser fazer a leitura do livro, que é muito bom, tá? Tá sendo entregue de forma gratuita, você pode procurar a Igreja Adventista mais próxima de você, é só colocar no Google, tá bom? Ou também, se quiser mandar mensagem pra gente, pode mandar, fica à vontade. Tanto no nosso Instagram, que é podcast,
arroba podcast SafePoint.
Obrigado. Ou nos nossos DMs também pessoais, tá? Vocês podem ficar à vontade.
Nos canais da Igreja Adventista você também consegue fazer o curso de forma online e gratuita. Você recebe o material na sua casa. Você só entra em contato com a Igreja Adventista que você consegue.
Outra coisa, esse próximo sábado teremos Impacto Esperança.
Olha aí.
Que é um movimento mundial de entrega dos livros. E esse sábado, agora, o sábado seguinte que você está ouvindo, provavelmente, a gente, Igreja Adventista, nós vamos entregar esse livro. Então, se você tem interesse, você pode comparecer a uma Igreja Adventista no próximo sábado, que você pode até ganhar esse livro. E, quem, dependendo da igreja que você for, encontrar um de nós. Que é tão legal quanto ganhar um livro.
É verdade. Bom, só pra gente fechar essa parte aqui bem rapidinho, eu vou falar minha experiência, né? Como que a gente percebe o grande conflito na nossa vida? Eu já vou responder porque, olha, essa gravação tem sido um computador desligou do nada, o fone não funciona, o áudio não ficou bom. Então, assim, a gente percebe nessas que parecem ser pequenas coisas, mas são claramente o inimigo tentando dificultar em que a gente fale da palavra de Deus. Então, como vocês percebem isso na vida de vocês?
Cara, essa semana também... É até difícil falar, as últimas semanas têm sido bem difíceis para mim. Por diversos aspectos, tem sido cansativo, tem sido muita coisa nessas últimas semanas. E essa semana especificamente tá, porque a gente ainda tá na quarta-feira. Tá sendo bem puxada. E aí, eu ontem e hoje, lendo a lição, eu leio que o grande que já tá ganho, sabe? Porque às vezes quando a gente fala do grande conflito, a gente sempre fala, ai, porque tá muito difícil, ai, porque... A gente sempre foca em reconhecer o grande conflito pelo lado ruim. Eu tô percebendo uma batalha muito difícil na minha vida, eu tô passando por algo muito difícil na minha vida. E essa lição foi Jesus falando assim, cara, você, tudo bem, isso é o grande conflito, mas você tem que viver o grande conflito na perspectiva que já tá ganho, que eu já ganhei pra você. E isso facilitou a minha semana? Não, nem um pouco. Continua bem difícil, mas é o que a gente tá falando. Eu fixei os olhos em Cristo, sabe? E é o que eu tenho tentado fazer. Então, o grande conflito na minha vida, essa semana, hoje, foi quando eu li essa frase e Jesus falou no meu coração assim, cara, relaxa que eu já ganhei o que precisa ser ganho. O resto vai passar uns apertos aí, mas deixa que o mais importante eu já resolvi pra você.
Cara, eu acho que tá muito, muito relacionado ao que a gente conversou durante o último trimestre inteiro sobre fidelidade, né? O famoso ser fiel no pouco pra você ser fiel no muito também, né? Então, são nas pequenas coisas, nas pequenas decisões do dia a dia, onde a gente decide refletir as margens de Deus ou não, a ser fiel a Ele ou não, a entregar a nossa vida a Ele e confiar inteiramente nas mãos dEle, a depender totalmente de Deus. Cara, a gente tem pequenas decisões ao longo da nossa vida inteira, da nossa rotina, do nosso dia a dia, que vão favorecer um lado ou o outro, né? Então, acho que tem os grandes eventos onde são realmente pontos de inflexão na nossa vida ali que vão definir o nosso caminho dali pra frente. É, você tem, às vezes, recusa de algum trabalho por conta de sábado, para poder não trabalhar no sábado. Pode ser alguma prova importante que você não vai fazer porque é no sábado. Eu falo um exemplo de sábado porque é mais fácil, né? Algo que acontece mais com a gente que é adventista, de faculdade, etc. Mas no dia a dia, nas pequenas decisões também, e tudo isso a gente precisa sempre colocar, ter essa preocupação de que a gente está fazendo isso porque somos filhos de Deus. E nunca perder isso de vista, independente do nível de decisão que é. Né?
Acho que o grande conflito, a gente fala de perseguição, a gente fala de coisas, né, que vão acontecer, mas assim, putz, está na cabeça, né? Vai passar tudo aqui na cabeça da gente. E aí, respondendo a pergunta da Ká, duas coisas que me marcam, assim, grande conflito hoje, né? São escolhas que eu tenho que fazer, e aí, sobretudo, aquelas que vão de encontro com a obediência aos mandamentos de Deus. E outra coisa, bem pessoal, é, tipo, aquilo que eu me presto a ouvir, pensar, ver, o tempo que eu disponho para essas coisas, sabe? Eu acho que são duas coisas que impactam bastante na minha vida e que sempre me fazem pensar nesse conflito interno, né?
Se a gente for pensar logicamente, não precisa ser muito inteligente para decidir qual lado que a gente tem que ficar, né? A gente tá falando de uma guerra, vai ter alguém vai perder, alguém vai ganhar. Você quer ficar em qual lado? Não precisa pensar muito. Mas eu acho que o mais difícil é a gente se manter do lado vencedor. Porque, como eu estava comentando, né, nos primeiros comentários no início do episódio, a gente está no meio de um grande conflito, onde a gente já sabe quem vai ganhar, mas que amanhã, quando eu acordar, eu vou precisar ir para o serviço, e aí eu vou precisar amanhã dar 8 aulas, e aí amanhã o Rodrigo também vai ter que trabalhar, o Xande também, o Thales vai ter que acordar às 5 horas da manhã, a Camila vai ter que ir para a faculdade. Então, assim, muitas vezes a gente se perde na nossa rotina e esquece que a gente está no grande conflito. E aí esbarra naquilo que o Rodrigo comentou, as decisões que nós temos. Então, lógico, se a gente também viver sempre assombrados pelo fantasma da guerra, né, do conflito, a gente também tem que tomar muito cuidado para não ficar preso a isso, né? Preso a esse sentimento de que a qualquer momento eu posso morrer, enfim. Eu acho que isso tem que ser de forma natural. Eu sei que o grande conflito existe, eu sei que de fato é uma guerra, mas eu não sei se essa é a melhor forma da gente lidar com a guerra em alguns momentos, né? É importante a gente ter claro na nossa mente que isso é um conflito, de que vai ter lado perdedor e lado ganhador, e que a gente precisa estar do lado do ganhador, mas não sei se olhar com um olho de guerra a todo momento, isso vai atrapalhar ou vai ajudar sempre, sabe? E aí eu fico pensando assim, o meu maior medo nesse sentido é de encobrir o objetivo do conflito. Que o objetivo do conflito não é ir pro céu morar numa mansão, não é ir pro céu para não ter que trabalhar mais, não é ir pro céu para poder viajar a outros planetas. O objetivo do conflito é poder viver a eternidade com o meu Salvador. Esse é o objetivo do conflito, né? Aquele que me livrou de estar no front da batalha. Porque, assim, nós estamos ali o tempo todo como missionários, né, do lado de Jesus e tal. Mas quem tá no front ali, quem tá tomando porrada é Jesus. Na verdade, já tomou lá na cruz, né? Então, assim, é uma guerra, é um conflito. A gente precisa estar do lado vencedor, mas não esquece que no final dessa guerra não vai ter medalha, não vai ter dinheiro, não vai ter troféu. O final da guerra é a oportunidade que você tem de viver eternamente com Jesus. Então, assim, não deixa isso também ofuscar esse conflito e você achar que é só um desespero para você não ser perdido. Não esquece de focar no objetivo principal também.
E aí, Ronald, conecta com o que a gente falou mais cedo sobre o lance da recompensa, porque uma vez que a gente vive de olho na base da recompensa, a gente aprende a viver, né, na base da recompensa o tempo todo. Tá passando uma moto aqui agora, mas a gente vive, a gente aprende a viver na base da recompensa. Então, as pequenas doses de serotonina e no trabalho a gente recebe mérito por conta da meritocracia, né? E aí tem toda essa questão da recompensa. Só que a recompensa, ela pode ser boa ou ruim, né? Então foi o que você estava falando. Se eu vivo com um objetivo na recompensa, seja ela boa ou má, ela vai me condicionar por medo de perder o bom, né? E ter que receber o ruim. Então, tipo, a gente vai ficar condicionando nossas atitudes por medo e não por amor, né?
E aí, só para poder fechar rapidão, essa mensagem tem que ser passada aqui. Tem uma parte lá nos finalmente do livro O Grande Conflito, da Tia Ellen, página 678, que ela fala: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem e o universo inteiro está purificado.
É o último parágrafo do Grande Conflito.
Exatamente. E aí, daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Então, no final das contas, não é um prêmio. É por amar a Deus que a gente precisa ficar do lado dele.
Chegamos ao momento hipertexto, que é um momento bem legal que a gente tem. A gente vai comentar a primeira coisa, a primeira palavra que vier na nossa cabeça quando a gente ouvir a palavra da semana. Lembrando que toda quarta-feira a gente lança na caixinha do nosso Instagram para vocês comentarem, tá bom? A palavra que veio na cabeça de vocês. Muito importante que vocês participem para poder nossa árvore ficar bem bonita e gerar essa interação entre a gente, tá bom? Lembrando que a rua podcast Save Point e a palavra da semana é... Cadê? É lado. A palavra da semana é lado. Quem vai começar? Quem, Rodrigo? Só porque falou pouco.
Caramba, falei pouco. Lado, putz, eu penso um jogo de vôlei, tipo, cada um de um lado, primeira coisa que vem na cabeça.
É ótimo, tá valendo.
Pra mim veio disputa, justamente porque normalmente quando a gente fala de time cada um tem um lado e tal, mas dá pra gente relacionar o grande conflito também, embora seja uma disputa que já está decidida.
Na minha cabeça veio uma música mundana. Mas depois veio uma outra palavra que é fronteira, que geralmente é a linha que determina lados diferentes, né? Uma fronteira ali, uma limitação. E se você quiser descobrir qual é a música que veio na minha cabeça, me manda um DM.
Eu lembrei de um jogo que eu gosto muito chamado Celeste, onde a gente joga as fases, e as fases são o lado A E aí quando você acha uma fita escondida no lado A, você libera o lado B da fita, que é uma versão mais difícil da fase. Então, é aquelas fitinhas cassete, sabe qual é que você tinha? O lado A e o lado B, onde cada lado era uma coisa diferente. Então, é isso aí, foi o que eu lembrei.
Quando você falou jogo, eu achei que você ia falar Ludo.
Não é do meu tempo, não.
Bom, eu pensei em possibilidade. Não sei muito bem explicar o porquê, mas veio possibilidade. Acho que é porque você pode estar de um lado, você pode estar do outro, né? Então tem como te escolher para onde você quer ir. Isso é uma coisa que a gente não comentou muito, mas é muito interessante do Grande Conflito, porque a nenhum momento, e nunca vai ser, Deus impôs isso a gente. Você tem que ficar do meu lado. Não, a todo momento a gente teve a oportunidade de escolher. Então, que a gente possa fazer a escolha mais sábia, né? Que é ficar do lado de quem já venceu, deixando tudo bem claro. Gente, para finalizar, porque o episódio já tá grande, queria agradecer a vocês por estarem aqui conosco até agora. Eu gostaria de finalizar com a frase que eu li na lição, que eu achei muito boa. Tá assim: sofreu na carne para que por meio do seu corpo ferido e quebrantado pudesse cobrir o indefeso pecador. Que a gente possa deixar que Deus trabalhe na nossa vida, que a gente entenda que somos dignos de estar no lado vencedor, não porque a gente merece, mas a graça pela graça, que Deus fez isso por nós. E a gente possa estar sempre buscando a Deus, tá? Foi um prazer estar aqui. Um beijo, seus amores. E até a próxima. Meninos, fiquem à vontade aí para se despedirem ou fazer algum comentário final.
Eu só queria mandar um abraço aqui pro Mark Finlay.
Queria mandar um abraço pro Cris e pra Bruna e dizer que faltaram vocês aqui.
Verdade.
Queria só mandar um abraço pra todo mundo mesmo. Valeu, gente. Até a próxima.
Queria mandar um abraço pra minha sobrinha que nasceu anteontem, e é isso. A gente se vê na edição, galera.
Então é isso, Save Mori. Muitíssimo obrigado, tá? Lembrando que você pode acessar o nosso episódio em todas as plataformas digitais e no site da Contexto Bíblico, tá? Que é www.contextobiblico.com.br. E até o próximo episódio. Um beijo.
Você ouviu o Save Point. Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase. Até lá!